Então, Oswaldo, vamos lá, falando com o Romanelli, está aqui presente na Prefeitura Municipal de Bandeirantes, entregando esta ambulância para o município, né, Romanelli? Mais uma vez, mais uma visita aqui na nossa cidade com benefícios para a nossa comunidade, né? Bom dia. Boa tarde já, né?
Boa tarde já. Mas é um prazer enorme falar com a Tabiúna, com a Bandeirantes. Eu, de fato, atrasei um pouco aqui a chegada da Avenida Santa Fala da Platina, mas eu quero dizer que fiquei muito feliz aqui de poder estar fazendo a entrega desta ambulância, uma ambulância nova para atender a área da saúde. E além disso, é claro, né, nós já aproveitamos para conversar com o prefeito Jaelson e também com as nossas vereadoras, a Sônia, a Flávia, ao Thiago, ao Lei, né? Também nós estamos discutindo uma série de indicações que nós faremos dentro do programa O Paraná Mais Cidades. São recursos que nós vamos destinar para Bandeirantes e a importância da construção dessa parceria com o município para que a gente possa atender às demandas da cidade. Eu recebi, inclusive, uma reivindicação do prefeito em relação à questão dos equipamentos de incêndio para o asilo. É um tema que nós vamos encaminhar para resolver. E, ao mesmo tempo, claro, a gente tem que estar atendendo às demandas, né, das entidades e outras demandas mais do município. Então, para nós é uma satisfação estar entregando esse equipamento. A gente sabe que a área da saúde está uma área absolutamente carente, né, em demandas que tem por conta da população, período da pandemia, né? Então, obviamente, essa ambulância ela vai ter uma utilidade muito grande, né, considerando a necessidade de equipamentos para atender a população bandeirante.
Sabe, né, Romanelli, tendo em vista essa necessidade que nós estamos vivenciando aí, que é essa pandemia, todo mundo precisando de vacina, como deputado, isso, mas está aí hoje no próprio discurso, né, da entrega, falou um pouquinho da vacina, falou também questão das duas, digamos que postos de saúde, também para o nosso município que está aí desenrolando, também a questão da fisioterapia também para o nosso município, como está todos esses projetos lá em Curitiba?
Nós estamos com o projeto da clínica de fisioterapia, que é uma demanda que nós já apresentamos desde o ano passado ao secretário estadual da saúde, Beto Preto. Ele tem um compromisso conosco, está tramitando na Secretaria Estadual da Saúde, e o município já está inteirado dessa demanda toda que nós estamos trabalhando. A vereadora Sônia Zamboni sempre foi uma reivindicadora desse equipamento, dessa mudança nessa clínica. E ao mesmo tempo nós temos duas UBSs, né, que estão liberadas, que foram liberadas, e que o município efetivamente já está fazendo os encaminhamentos para a construção. Esses recursos já estão assegurados. Então, os recursos estão na conta, na verdade. Então, o fato é que a gente tem esses compromissos, né, de recursos que já vinham acontecendo e que, obviamente, têm que serem realizados. Mas a importância, eu vou destacar, é parceria. Então, para nós é fundamental ter esse entendimento administrativo, né, com o prefeito Jaelson. E aí eu sou grato a ele pela postura que ele está tendo, porque eu, como deputado de Bandeirantes, né, a gente tem toda uma história. E para mim é fundamental ter boa parceria com esse. Todos sabem, eu apoiei outro candidato, apoiei o Zé Bolinha, o candidato a prefeito, mas eu entendo assim, a Bandeirantes está acima das questões políticas, tanto que estava aqui no evento participando o Zé Bolinha junto conosco, porque o Zé Bolinha ama Bandeirantes, quer o bem de Bandeirantes, e nós também queremos. Então, acho que o ambiente político está muito bom para que a gente possa dar os encaminhamentos e dar as soluções, é porque o povo não quer ficar vendo brigueiro político entre os políticos, né? O povo quer solução, quer que o Romanelli trabalhe junto com o Jaelson, que encontra a solução, deixa o brigueiro lá para Brasília. Aqui nós temos que trabalhar e dar solução para os problemas do povo.
E essa briga lá em Brasília está afetando todo o país, né?
Afeta, né? Porque o Brasil precisava de estabilidade. Estabilidade política, estabilidade social, construção de soluções, diálogo. Briga não leva a lugar algum. A briga só leva, de fato, a perder tempo, a fazer com que o país não progrida. Para nós, não interessa em absolutamente nada a briga. A briga ela só serve para atrapalhar. A briga não ajuda ninguém. Nunca vi ninguém encontrar solução para problema com briga.
Oswaldo, alguma pergunta por aí? Alguma questão ao deputado?
Não, o deputado está sempre falando com a gente, e nessa disputa aí do pedágio, que está chamando a atenção, parece que, né, a gente vai passando o tempo, está chegando novembro e nada de decisão, né, deputado? Bom dia, boa tarde.
Bem, boa tarde, Oswaldo. Na verdade, eu entendo assim, nós estamos vivendo um momento agora em que o governo federal tem que nos responder da contraproposta que foi feita pelas federações patronais, o G7, que entregou o documento, pedindo um modelo baseado no menor preço de tarifa, né, que a licitação seja feita dessa forma, e que tenha uma garantia da realização das obras. E a gente já conhece essa história, eles arrecadam o dinheiro e não faz a obra. Ao mesmo tempo, o governo federal tem ainda insistido naquele modelo dele, modelo híbrido, com a taxa de outorga, em que o preço é prefixado com um valor mais alto, que custaria mais ou menos uns 40% a mais do que deveria custar. Então, nós estamos, na verdade, aguardando uma solução por parte do governo federal. Houve uma manifestação importante por parte do secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, o Sandro Alex, a favor do menor preço de tarifa e do modelo de depósito de caução, né, ou garantia para a realização das obras. É o modelo que nós apoiamos e estamos defendendo. A Assembleia Legislativa tem uma posição muito clara, nós não vamos aceitar o modelo do governo federal, mas, enfim, o governo tem que negociar, os governos estaduais e federal, o presidente da República, o governador do Estado, eles foram eleitos para dar solução para os problemas. E, obviamente, nós também. Então, por isso que nós, obviamente, os 54 deputados e deputadas estaduais se manifestaram de forma unânime contra o modelo híbrido, a favor do menor preço de tarifa na licitação e, ao mesmo tempo, com a garantia que nós não vamos ser enganados novamente, porque chega, né? 24 anos já deu, já basta da gente ser enganado. Então, queremos uma solução boa em relação à questão do pedágio. E nós vamos fazer na próxima quinta-feira, dia 20, em Jacarezinho, uma discussão que envolve o pedágio na nossa região. Vai ser uma reunião da Frente Parlamentar sobre o pedágio. Nós vamos fazer um modelo híbrido aí sim, né? Porque metade da quem vai participar é presencial, metade fica no sistema online, né? Mas nós vamos transmitir ao vivo pela TV a Assembleia, pelas redes sociais. Vai ser na próxima quinta-feira, às 9h, em Jacarezinho, discutindo aqui toda a questão do pedágio da nossa região. Enfim, aí é um foco específico aqui das nossas demandas e dos problemas que nós temos, né, para de serem resolvidos. Então, o foco é muito voltado para a nossa região mesmo.
Agora, deputado, ó, o MEI, aquele pequeno empreendedor, ele está naquele desespero da situação que estamos vivendo hoje no Brasil. A situação foi aprovada pela Assembleia, o governo do Estado vai dar uma ajuda. Como é que está essa situação? Já foi aprovado, falta só o governador, né, meter a assinatura lá e liberar para o povo. Como é que está essa situação? O senhor tem conhecimento ou não?
Tenho sim, Oswaldo. A Assembleia, como você disse, aprovou, o governador transformou em lei rapidamente e efetivamente os recursos, inclusive, já estão, uma parte deles no Fundo Estadual de Combate à Pobreza e outra parcela vem do Fundo de Desenvolvimento Econômico. O governo está regulamentando e efetivamente começará a fazer os repasses, né, para apoiar. Os valores não são os valores que nós gostaríamos, mas são os possíveis, considerando a situação do Estado, né? São parcelas aí em torno de R$1.000 para cada MEI ou microempresa. E a Agência de Fomento do Paraná é que efetivamente fará a distribuição desse recurso. Mas o governador está concluindo aí os atos, né, necessários para poder fazer, de fato, o início da liberação dos recursos.
Outro fato importante que a gente está vendo aí é o chamado Casa Fácil, que foi lançado essa semana pelo governador. Para a nossa região, tem alguma coisa, deputado?
Tem sim, nós temos aí discutido com o presidente da Coapar, inclusive, Jorge Langer, porque o Casa Fácil são 33 mil unidades habitacionais, é um programa feito numa parceria com a Caixa Econômica Federal e, ao mesmo tempo, o governo do Estado subsidiará o valor da entrada da casa, até o valor de 15 mil reais. Isso vai facilitar a aquisição de muitas famílias. Os municípios podem participar também, por exemplo, se o município faz a doação do terreno ou de parte da infraestrutura, isso também reduz o valor da prestação. A ideia da prestação é que ela, obviamente, sempre custe menos do que o valor de um aluguel, né? E a faixa de renda de atendimento é a população que ganha de 1 até 3 salários mínimos. É um programa importante, o Casa Fácil, entendo que ele é um programa que vai resolver a questão da moradia, e a nossa região, ela, nós estamos trabalhando para poder fazer com que todos os municípios que possam participar, participem. Será feito muito transparentemente tudo isso, através do edital de chamamento, os municípios participarem, as pessoas se interessarem. Obviamente vai ser feito por um sistema diferente do que eu sempre fiz, que era um sistema de gestão comunitário nosso. Isso vai ser feito por construtora, então envolve de fato, muitas vezes vai ser necessário que vários municípios juntos possam ter projetos desenvolvidos para viabilizar os empreendimentos. Mas isso acho que é um processo de dar solução. O que interessa é que tenha o dinheiro. Tendo dinheiro e vontade, as coisas elas vão acontecer, não tenho a menor dúvida disso. Claro que tem que superar a burocracia, mas o que interessa é poder entregar a chave na mão para uma família ter a sua casa própria, que é o sonho de toda a família bandeirantense, paranaense e brasileira. Né? Todo mundo sonha em ter a sua casa própria.
Bom, só para finalizar a minha parte aqui, deputado, alguma novidade, como sempre o senhor chega, traz alguma coisa nova, o que é que está trazendo de novo além dessas ambulâncias?
Olha, na verdade, nós temos uma reunião importante hoje em Cornélio Procópio, às 15 horas, com a presença do secretário estadual da Saúde, porque lá em Cornélio nós estamos construindo o hospital regional da MUNOP, né? É um hospital que vai atender toda a demanda da nossa região, com as cirurgias eletivas, especialmente está sendo estudada a questão da ortopedia, que é um problema grave que nós temos na região, especialmente as cirurgias ortopédicas, e o secretário veio justamente para poder fazer um anúncio de uma audiência que nós tivemos com o governador do estado e na companhia do prefeito Daniel Procópio, o Amin Hanush, para que a gente possa conseguir os recursos do Fundo Estadual da Saúde para a compra dos equipamentos. Né, equipar o hospital está quase pronto, a construção física, custou em torno de 15 milhões, agora para rechear o hospital, né, ou seja, para comprar os equipamentos todos, enfim, equipar o hospital para ele poder funcionar, custa mais ou menos na faixa de 18 a 20 milhões de reais, e esses recursos nós conseguimos, e o secretário Beto Preto, um grande parceiro nosso, então esse hospital regional da MUNOP, ele tem um caráter absolutamente fundamental para a nossa região, porque vai atender justamente todos os municípios que integram, que é a 18ª Regional de Saúde, e isso vai fazer uma enorme diferença. Então, o nosso objetivo é fazer com que, até o ano que vem, a gente consiga fazer funcionar esse hospital, e isso vai mudar muito a realidade, a qualidade do atendimento e, claro, acabar com os deslocamentos que as famílias, né, que têm pacientes que são internados em outros hospitais, às vezes longe da, não só de Bandeirantes, como de outros municípios da nossa região, acabam tendo um drama enorme com isso. Com um hospital grande aqui na região, nós vamos estar mudando essa realidade. Então, nós temos essa reunião muito importante hoje em Cornélio Procópio. É um desafio grande, mas na política a gente tem que enfrentar esses desafios para poder resolver problemas. Né?
Aproveitar também, deputado, só, ontem até a gente falava com o Itamar, ontem à noite, o grande prefeito Santo Cecílio, nosso presidente aí do consórcio, que Bandeirantes tem a possibilidade de, temos aí, Edmar, Itamar, rapaz, temos a possibilidade de ter a vacina da Pfizer aqui, e quem sabe esse consórcio nosso comprar aquelas doses de vacina que está na mão do consórcio, né, para a gente ir da Pfizer, porque Bandeirantes tem condição de um freezer acima de 70 graus.
Sim, eu até, na época, nós conversamos, A UEMP tem o equipamento, né, para poder manter de fato a vacina preservada até que ela possa ser utilizada. O governo do estado, ele definiu, né, nesse momento que ele vai atender Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel com a vacina da Pfizer, né? Mas acho que é um tema que nós vamos ter aí uma previsão de entrega de vacinas da Pfizer nesse contrato que o governo federal fez. A partir, né, de julho, eles começam a entregar 100 milhões de doses. Isso vai fazer com que nós tenhamos, de fato, que ter essa estrutura adequada para receber essas vacinas da Pfizer. Então, nós vamos ter que precisar, sim, né, Bandeirantes vai ter as vacinas da Pfizer, o consórcio, nosso consórcio, o Sisnop, tem que se articular, até porque nós vamos ter que ter os equipamentos adequados de logística para poder fazer a vacina chegar no braço das pessoas da forma que, tecnicamente, ela tem que chegar para preservar a vacina e fazer com que ela tenha a eficácia que todos nós queremos. Até porque a pandemia só vai acabar quando todo o povo for vacinado, né? Todo mundo sabe que tem certas doenças que não tem cura. A única cura que tem é a vacina. Exemplo era a varíola, por exemplo. Quando a gente era jovem, né, Oswaldo? Nós fomos vacinados contra a varíola. A varíola não tinha solução, não tinha remédio para a varíola. Tem outras doenças que não tem remédio também. Tem, veja, a poliomielite, por exemplo, a criança tem que tomar as gotinhas lá, porque senão acaba tendo o problema. Então, assim, tem doenças, como é o caso do coronavírus, que não tem tratamento. A única forma que tem, de fato, é a vacina, que é a vacina que resolve, que impede a pessoa agravar a doença. Essa é a única solução que nós temos, pelo menos por enquanto, né? Não tem outra, então... Vacinar o povo é a grande solução.
E já que não deu para nós comprar a Sputnik, que quem sabe a gente compra a Pfizer, né?
É verdade. Agora, eu acho que a Sputnik tem que ser liberada pela Anvisa. A Sputnik está sendo usada em aproximadamente 60 países e aqueles efeitos que aqueles técnicos da Anvisa disseram que tem, que ela pode gerar doença, não se constatou em lugar nenhum. Então, eu acho que já passou da hora de liberar essas vacinas da Sputnik, até porque as doses estão... Então vamos vacinar o povo e tocar em frente. Veja o caso da vacina da AstraZeneca. Ela dá alguma reação adversa? Dá alguma reação adversa. Tem muita gente que tem tido reação, mas é num número pequeno de pessoas. Aí tem um problema que não pode aplicar nas grávidas, aí suspende, põe outra vacina, põe a Coronavac. A gente vai resolvendo as questões, não... Não adianta a gente achar que tem uma solução. Importante é ter vacina, né? Diz que a melhor vacina é aquela que está no braço da gente, né? O resto a gente tem que ir resolvendo.
Tá certo, Lúcio. Mais alguma coisa aí?
Fala com o prefeito?
Pode ser.
Vamos lá então falar com o prefeito Gelson aqui. Gelson, fala pra gente dessa visita, né, importante do Romanelli, entrega de viatura, ou seja, entrega de uma ambulância aqui para o município de Bandeirantes. Boa tarde.
Olá, boa tarde, José Lúcio. Realmente uma sexta-feira repleta de atividades aí, uma pauta extensa. Logo pela manhã recebemos o presidente da agência Fomento Paraná, né, uma agência de crédito do governo do estado, onde juntamente com a diretora Emília Bellinati e o diretor Vinícius vieram trazer informações importantíssimas a respeito de disponibilidades de crédito com redução da taxa de juros para os empresários, certo? E também a renovação do contrato, onde assinamos a prestação de serviços que a prefeitura tem conveniada com a Agência Paraná. Então, uma novidade que ele trouxe, José Lúcio, é que agora existe também o Banco da Agricultura, que é dentro do Fomento Paraná, essa disponibilidade de linhas de crédito para a área da agricultura. Em breve aí o nosso secretário da Indústria e Comércio e Turismo, Bruno Castanho, juntamente com a agente de crédito Isabela e o Vanderlei Fabrim, que são os responsáveis pela agência de Fomento Paraná aqui no município, vão poder estar passando essas informações aí para os empresários. Inclusive a agência Fomento Paraná está em diálogo com a CIAB para ver se coloca também esse convênio, essa disponibilidade de serviços junto à CIAB, certo? No tocante à visita do deputado Luiz Cláudio Romanelli, né? É sempre uma alegria estar recebendo aí ele, que é um parceiro do município, né, de longa data, tem trazido muitos recursos. Dessa vez nos contemplou aí uma emenda junto ao governo do estado de uma ambulância, né? Então, esse tempo de pandemia, os olhos da sociedade voltado para a área da saúde, né? E nós recebemos essa ambulância. Nós também estamos disponibilizando, José Lúcio, uma ambulância recuperada, uma ambulância que ficou por muito tempo no pátio, estacionada, parada, né? E os funcionários, os servidores recuperaram a ambulância e já disponibilizaram para serviços à sociedade. Então são duas ambulâncias agora que nós estamos deixando à disposição da sociedade, bem como outros veículos, um Gol, um Massaveiro e também um caminhão que o deputado Evandro Araújo trouxe para nós, né? Então são vários veículos aí que estamos colocando à disposição.
Esses veículos foram recuperados e também adquiridos nessa nova gestão, Gelson?
Correto, são veículos novos, né? São quatro veículos novos, né? Uma ambulância, um Gol, um Massaveiro, um caminhão e dois veículos recuperados. Uma ambulância e também um Logan, né, da saúde, recuperado.
Outra questão também que o próprio deputado falou, Gelson, é em relação às OBSs, né, que também estão aí no pleito, né, e também a questão da fisioterapia que ele destacou para o município de Bandeirantes. Como está dentro da prefeitura, ou seja, dentro dos trâmites legais, essas três benfeitorias para o nosso município?
Vale lembrar que é um recurso que já vem da gestão anterior, mas que infelizmente por questão de falta de projetos não puderam ser executados. Agora, nossos engenheiros, tanto da Secretaria de Planejamento como da Secretaria de Obras, estão empenhados e já disponibilizaram os projetos e está quase pronto para a fase de licitação, né, para que as empresas possam se habilitar na construção dessas duas UBSs. Temos também, José Lúcio, duas casas que vão ser construídas num termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e que também não tinham sido executadas e agora vão ser executadas, né? Então, nossa área de engenharia, nossa área de planejamento está trabalhando aí a todo vapor para deixar as obras do município todas com projetos e habilitá-las para serem construídas.
Oswaldo, algo mais por aí?
Não, só agradecer a participação de todos aí e torcer para, quem sabe, esse Casa Fácil venha, né? Que venha também o nosso Parque Industrial, que tenha a colaboração dos deputados, dos políticos, para se unirem em prol da nossa cidade, que é o que todos nós queremos, é o progresso.
Bom dia, Oswaldo. Realmente, essa parceria dos municípios pequenos, no nosso caso, não é um município tão pequeno, mas necessita de apoio, de investimentos dos governos federal e estadual, e nós temos recebido esse apoio desses nossos deputados. O deputado Evandro Araújo conseguiu aumentar para nós o repasse para a construção do parque industrial. Nós tínhamos 7 milhões em financiamento que aconteceria, e mais 3 de recursos de fonte livre. Agora serão 3 milhões e meio que vão vir dessa fonte livre, ou chamado fundo perdido.
Bom, prefeito, só dando boa tarde, prefeito, e torcer aí para nós entrarmos nessa briga do programa Casa Fácil também, que o que chove de pergunta aqui de casa, já que nós estávamos falando disso, né? Lançado essa semana o Casa Fácil no Paraná, quem sabe possa sermos agraciados também, né?
Nós estamos sendo visitados por vários empresários que querem também empreender no ramo da construção civil aqui em Bandeirantes. Estamos também em busca de alguns terrenos para construção. O que nós temos que planejar é qual a modalidade que esses empresários vão construir para que o município possa depois empreender na outra faixa que não vai ser atendida pelos empresários. Então, já estamos em diálogo avançado e as, algumas áreas em vistas já, e a conversa com a Coapar bem adiantada para poder disponibilizar essas casas próprias para a população de Bandeirantes.
Mais alguma coisa, Lúcio?
Por aqui, tranquilo, Oswaldo. Obrigado, prefeito.
Por nada, José Lúcio. Desejo a todos aí um excelente fim de semana.